Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu tenho duas convidadas por aqui, que caíram no encanto de Caetano Veloso, hino de tanta gente, e formaram juntas aquela dupla com vocês, Lívia Lagato e Renata Maciel.
Som Apino, com Roberta Martinelli.
A primeira coisa que eu tenho é que, assim, quando eu falei que vocês vinham no Som Apino, todo mundo, mas elas no Som Apino, mais música, mas é música. E aí eu fiquei, ixi, e agora, gente? Porque é música, né? Mas é teatro também. Mas e aí, essa ausência de caixinhas?
Pois é, gente, a gente não sabe também o que a gente tá fazendo aqui.
Por que que ela topou isso?
O que tá acontecendo, entendeu, né?
Não, é que eu acho que é tudo, né? A gente é uma mistura de tudo. É, ou a gente faz tudo muito bem, ou a gente faz tudo muito ruim.
É. E é muito doido, porque as pessoas realmente perguntam, mas o que vocês são? O que vocês fazem? É show? É stand-up? É teatro? E a gente
responde e fala, assim, é o que deu pra ser.
Porque realmente é uma coisa que não existe hoje em dia. Tipo, a gente
não tem no Brasil
não
ainda.
Não tem. É uma coisa que a gente chega, nós somos atrizes, e nós somos cantoras, e nós tocamos instrumentos. Então, e a gente é comediante, então a gente chega e mistura tudo isso e dá no que dá.
E tem um lance, é muito louco, né? Quando a gente, eu estudei teatro, né? Eu sempre lembro daquela música, a Letícia Letrux, quando ela tinha outra banda, ela tinha uma música que eu amava, que era Não Tenho Ouvido Pra Afinação, Eu Estudei Teatro, ela falava.
Não tenho ouvido pra afinação, eu estudei teatro. Pode vir chumbo, pode vir um raio, pode vir um CD.
Mas eu acho que quando a gente estuda teatro, né? Você fala, meu, eu tenho que cantar bem, eu tenho que dançar bem, né? Tem uma época que você fala que você tem que fazer tudo.
É.
Que foi quando eu fui fazer aula de tudo e descobri que eu não fazia nada bem, que também era um talento não fazer nada bem.
É um talento.
Mas vocês, pelo jeito, foram nas aulas e rolou. Deu certo.
Não, a nossa formação mesmo, eu sou formada em licenciatura em artes cênicas. E aí, eu tive nessa fase aí que eu queria fazer musical, né? Aí me especializei muito em música, né? Eu estudei música desde criança, né? Mas eu fui me especializar, eu falei assim, aquela ilusão de que eu vou entrar pra bolha do musical, entendeu? Eu sou boa, as pessoas vão me ver.
Você é a nova Cláudia Raia.
E aí você vai fazer aula de tudo, né? Eu fui fazer, assim, o canto, que eu já sempre fiz na minha vida, mas assim, aí fui sapateado, fazer um balé, fui fazer um jazz, aí a professora me olhava. Eu era realmente a pior. Ó, tinha uma pessoa que já era pior, sabe,
era
a pessoa que é limitada?
Sou eu.
Eu era a pessoa que ia pra lá pra essa pessoa limitada se sentir bem.
Ah, não é possível.
É.
Quando eu fazia balé, eu fui fazer balé com a Beth Bastos. E aí, eu era muito ruim mesmo, assim, tipo, era um destaque. Aí, um dia, chegou uma menina muito linda, e eu pensei, uau, que linda. E ela era muito ruim, pior do que eu.
Aí, era eu, muito
eu cheguei...
linda, só pode ser.
Aí eu cheguei pra ela e falei, meu, que bom, nunca tinha vindo ninguém tão ruim aqui.
É.
Ela ficou arrasada e nunca mais voltou. Nossa. Ela não sabia que ela era ruim, até eu contar pra ela. Ah. Eu achei que ela soubesse, que eu sei, né?
Não, eu sei, porque a professora falava, a professora é uma maravilhosa. Ela falou assim pra mim, vai fazer um balé. Vai fazer, vamos acordar esse corpo, vamos
entendi.
Não sei o quê. E aí eu entendi o recado. Mas eu tive essa ilusão também. Mas assim, os instrumentos, assim, eu sempre toquei violão, sempre fiz aula de violão desde 9 anos de idade. Mas eu não sou formada, assim, em... Eu toco de feliz violão, né? Felicidade.
É, ali. Mas ali rolou, aí rolou.
É, e sempre tive banda. A Rê é formada, né, amiga?
É, então,
joga essa cartela aí.
É um pouco diferente da Lívia. Eu vim do interior e lá no interior é muito comum, né? A mãe colocar no balé, a mãe colocar no piano. E a minha mãe me colocou no piano com 6 anos de idade. E aí, depois de um tempo, já não tinha mais como estudar piano na minha cidade. Eu tinha que ir pra outra cidade pra fazer o conservatório de música. E aí eu ia todo dia depois da escola...
Pra onde? Pra Tatuí?
Pra Rio Preto, São José do Rio Preto, fazer o conservatório de música. E aí com 16 anos eu me formei em piano clássico. E aí quando eu quis estudar teatro, e eu sempre falava, não, eu quero fazer teatro sem ter feito. não sabia o que era, nunca tinha feito na escola, não tinha. Era uma coisa que eu falava, eu quero, eu vou. E aí eu cheguei em São Paulo e no primeiro dia de aula eu falei pra todo mundo, eu toco piano. E aí todo mundo fez assim, nossa, ela toca piano, toca na minha cena. E aí eu falava assim, mas gente, eu não quero ser música, eu quero ser atriz, eu quero atuar. Falei, não toco mais piano. E aí parei com isso, mas no meio disso eu também cantava lá no interior, cantei na igreja.
Entendi. A mais bela voz de Tanabi.
É. Cantei na igreja, eu fui backing vocal de uma dupla sertaneja.
Ei!
Viajou de ônibus com um desenho
de
fora?
Pra Rondonópolis, no rodeio que tinha lá.
Uau!
Com 15 anos, imagina, minha mãe tinha que me acompanhar. Então, eu sempre tive esse lado, assim, artístico. E aí, eu cheguei aqui e falei, não quero mais, não toco mais. Até um dia que eu voltei pra casa dos meus pais, e a minha avó me levou na casa de uma irmã dela, uma tia-avó, que morava num sítio. E a tia Raimunda, hoje ela já faleceu. E ela tirou uma sanfona de cima do armário. E ela falou pra mim, quer aprender a tocar? Eu ganhei essa sanfona do meu falecido, mas eu não toco porque eu tenho a unha muito comprida. E eles pediram pra eu cortar. E eu não quero cortar. Aí eu falei, eu quero, tia, você me empresta? Ela falou, empresto. E aí eu trouxe pra São Paulo, eu falei assim, atriz que toca sanfona não tem 5. Entendeu? Eu falei, eu posso usar a sanfona, pode me levar, eu posso levar ela pra qualquer lugar. O piano, não. Eu falei, então vou usar isso a meu favor. E foi nessa época que eu conheci a Lívia também. E a gente começou a fazer festa infantil.
É.
Ai, gente, que trauma.
Amor, eu já trabalhava desde
Deus,
muito cedo.
Meu Deus, vocês completaram o pacote do trauma todo.
Todo. Amor, deixa a gente com... Larga 20 crianças com a gente.
É?
A gente vai até amanhã com elas, que nem o Flossista de Hamlin.
E aí, vocês fizeram festa infantil?
Muitos Nossa, anos. De toda a galera deve já...
E como
já
era, gente?
A gente arrasava, porque a gente...
Não, era porque a gente... Eu já trabalhava em bife infantil desde os 15 anos de idade. Acampamento, eu já era a monitora da criançada. E aí, essa coisa de juntar, né, é uma coisa mais específica. Você não precisa trabalhar a festa toda, né? Fazer o arco da bexiga,
não.
Fazer não sei o quê, isso fazer
não. O... Vocês só entravam pro show. Vocês eram as Você grandes estrelas do dia.
É, faz um showzinho ali, o nosso Credit Card Hall Kids.
Yes.
E aí a gente fazia, se trabalhava juntas... E a gente fazia festa de criança rica.
Exato.
Então a gente entrou em vários lugares ricos. Eu achei que eu nunca ia entrar em São Paulo. Pra chegar lá, pra fazer perto do lago particular, perto da piscina particular.
Exato.
A gente fez festa do filho
Ai,
de
gente,
muita
posso
gente
falar,
aí.
Eu vou numas festas agora e encontro amigos fazendo, sabe?
Uhum.
E rola muito um constrangimento por eu estar na festa da pessoa rica. Sim. Eu tenho um pouco, eu faço, opa, tudo bem? Ah, dou um abraço meio tipo, a gente tá junto ainda, né? É legal que você tá aqui.
É.
Mas é muito louco isso, né?
É.
Porque... Ah, eu fiquei brincando ali, gente, que trauma. Mas é porque é isso, quando você faz teatro, você topa, você vai topando tudo.
Nossa,
porque você precisa,
certeza,
você
amor,
precisa,
vambora.
Você vai,
Nossa,
né?
A gente já apresentou pra pombo em quadra de escola.
Sei bem.
Isso.
Sei
sabe.
Bem.
Sabe bem, é óbvio.
É,
mas a gente fazia com muito amor, né, amiga? Muito assim, e criança é um público muito sincero.
Exato.
É o público mais sincero que
é
você vai ter.
Escola.
É, e dá medo, né? Eu tenho medo de... Eu já fiz muito, eu fiz até... Gente, até enquanto eu já trabalhando aqui, aí uns amigos, tipo, músico, ligar e falar, aniversário do meu filho, você não quer ir de palhaça? Aí eu ia de palhaça. É traumatizante assim, você apanha, né? As crianças te batem, você não sabe como lidar, né? Você não sabe o que fazer, você não pode brigar com a criança, porque tem você ali já, né, ainda... Aí você fica meio, para, criança, para, né? Só que quando você descontrola pra controlar, é difícil.
É, não, mas Sim. A criançada ia, a gente ia. Não, eu acho que o mais difícil não era se apresentar, não. Eu acho que o mais difícil era chegar no lugar.
É.
Porque o lugar te humilha, entendeu? Chegar num lugar normal já te humilha. Agora, você vai chegar num lugar que o prédio é dentro de um shopping, que é dentro de um lago.
Tem sete seguranças.
Você tem que dar o CRG, você tem que dar o seu sangue, o seu último hemograma, o seu último papanicolau ali pra você autorizar você a entrar. Você tem que ligar pro seu pai e falar que ele autoriza. Você tem que mandar, sabe? Isso é muito humilhante. É mais humilhante do que você ir pra delegacia. Eles tiram uma... Como é que chama esse negócio do dedo?
Do dedo, é...
Digital.
Isso é muito humilhante. Porque eles acham, eles pressupõem que você vai roubar. Bato da casa.
É.
E aí, quanto tempo? Isso vocês fizeram muito tempo.
A gente fez assim, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
2023. Semana passada a gente fez uma também, mas não conta.
Não, a gente fez uns 4, 5 anos, né, amigo?
É, a gente fez.
Fazer teatro infantil também.
Com a trupe Pé de Histórias.
Sim. Ah, eles são maravilhosos. Sim, é, são maravilhosos.
Então, eu acho que mais difícil era o trajeto. É. Né, de violão, de sanfona,
e
pegar,
olha,
busão, pegar, sabe
ainda
assim?
Eu acho que fazer o show para as crianças é muito mais fácil do que fazer a apresentação.
O que,
em festa infantil, de tipo de teatro em festa infantil,
claro,
do
tá.
que um show de música, sabe?
É uma loucura, gente. Eu tenho filha, né? Tenho frequentado muitos shows, sim, infantis, eu acho.
Fica sommelier até de festa infantil.
E é um mercado,
né? É um mercado.
Então, ah, gente.
Deve ser bom, assim, de grana. Mas
é,
assim,
ele existe.
É uma tensão, uma coisa. É uma apresentação à flor da pele, assim. É meio sem controle. É. Mas
eu
é legal.
Acho maravilhoso. Nossa,
é
eu acho maravilhoso. Eu adoro.
Legal.
Eu sempre trabalhei muito com criança, né? Eu dou aula pra criança, pra adolescente. Então, isso pra mim é tranquilo. Eu acho que o mais humilhante é isso. Isso, você chegar no lugar, os adultos do lugar autorizarem você, não pressupor que você, sabe, assim? Isso.
Sei. É engraçado.
Aí é isso, aí a gente falou, a gente se juntou na humilhação, a gente foi fazer teatro juntas, né, e peças mais profissionais, e aí a gente...
A gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa juntas, relacionada à música, porque a gente... Tinha uma coisa que já era nossa, de brincadeira, de às vezes estar aqui do nada e começar a inventar uma música e fazer, sei, uma coisa, que era uma coisa muito nossa. A Lívia já fazia as paródias dela e...
Eu tinha banda lá na ECA. Tocava só eu e um monte de homem. Era maravilhoso, mas a gente ficava tocando pro pessoalzinho zumbis 3 horas da manhã na festeca. Eu falei assim, eu mereço mais,
quinta,
sabe,
breja,
do que tocar quinta e breja. Às 3 da manhã?
Nossa, gente, tô lembrando de tudo isso.
É, porque terminava o show, eu tava o quê? Sóbria. E a galera doidona ali.
Na fogueira.
Na fogueira, entendeu? E aí...
Ah, eu tenho muita saudade dessa época, sabia?
Nossa, eu tenho.
Não
um
de...
pouquinho.
É, eu tenho. Eu,
gente,
tenho bastante.
Eu pegava o busão ali na Consolação e ia pra Quinta e Breja 10 horas da noite.
Ah lá, é vida bandida. E aí é um pouco isso, assim. E aí, a gente teve um... Começou a tocar juntas, né? A gente foi se especializar, fazer aula de canto. A gente é meio bem nerdzinha nisso,
isso,
né? De vozes, né? Eu sou muito a louca do coral. Eu amo Mudança de Hábito, aquele filme,
sei,
maravilhoso.
É mara, mas é que é engraçado isso, né? Porque engraçado não, é que vocês são eu que foi bem na aula. Eu ia na aula e eu via as pessoas assim, ó. Tipo, puta, ficar 7 anos com essa menina aqui na aula de canto, entendeu?
É...
Aí eu desisti,
sim,
foi ótimo ter desistido.
Eu amo. Isso a gente estudou bastante, assim, juntas também, pra timbrar, pra fazer.
Isso.
Mas
e
vocês
aí...
conheceram aonde? Na
Quinta e Breja.
Na Quinta e Breja,
ah!
Meu. Lá no Canil.
Ah, olá.
Canil, meu.
No Instinto
eu tava
Canil.
Eu ouvindo os meninos tocarem, a banda do Canil tocar, de repente eu sinto uma mão na minha bunda.
E
era ela.
Olha.
Mas com todo respeito.
É. Claro.
E aí, a gente tem uma grande amiga em comum que apresentou a gente. E aí foi isso. Ela já começou a conversar. Ela toca, ah, eu também toco, canto, vamos marcar, tal. E aí, a gente começou a fazer aula, né?
Uhum.
Juntas, de teoria musical e tal.
Eu amo que até agora a gente não explicou para as pessoas, seja, né? Quem que são vocês?
Oi, gente, eu sou Letícia Sabatella. Somos iguais.
Não, é que a gente tá aqui falando. Claro que na abertura do programa eu falei ali, hoje eu recebo Lívia, Renata.
Ai.
E elas estão com aquela dupla, não sei o que lá. Mas a gente tá falando, e aí quando vocês se encontraram? Porque, gente, sabe aquela dupla que fica toda hora aparecendo no seu Instagram ou em algum lugar que o Caetano fala? Então, são elas.
Somos nós. Eu sou Lívia Lagato.
E eu sou Renata Maciel.
E nós somos aquela dupla.
É isso. Dá pra fazer uma? A gente nunca faz música ao vivo aqui, gente. Mas
é super difícil.
Oi, super difícil, pra não dizer impossível. Acho que só a Mamundi fez.
A gente faz. Vamos explicar qual
que é. A gente vai ter que explicar o contexto.
Tá,
porque senão o pessoal sabe que o seu programa é todo chique.
É.
O pessoal vai estar achando que a gente é chique. Não,
coisa.
A gente é...
Então vamos fazer a do boy?
Vamos.
A gente explica antes um pouquinho da música?
Pode ser.
Essa música, a gente tava na pandemia, né, em casa e tal... E aí a gente, com questões amorosas, né, processos que toda mulher passa, todo mundo passa, e a gente fez uma música que se chama Boy Lixo, que que é uma música...
É paródia daquela música WhatsApp, do Fernand Blondes.
Vamos nessa.
Só pra me conquistar. Se te desconstruir. Com a ex já sofreu demais. E ela era uma louca. E ele um bom rapaz, sempre assim. Foi injustiçado. E ele descobriu bem recentemente a melhor forma de amar e se relacionar.
Já te saquei.
Aquela dupla, Lívia Lagata e Renata Maciel, Boy Lixo.
É.
Gente.
Boy Trash, in English.
E eu achei, eu fiquei assim, ó. Ah, esse é um programa chique. É, então vamos fazer Boy Lixo? Achei direcionada, talvez.
Já pega os isqueiros da música.
Já pegou os isqueiros da música.
Vamos lá, vamos pensar um pouco, né?
Achei.
Que a gente também educa.
É isso.
Não é nossa função, mas o pessoal do nosso show, quando não sai traumatizado, sai educado.
É isso.
Exatamente.
Né?
É isso.
Porque é um show legal, é um show, um show leve pra acolher, pra gente rir de si mesma.
Exato.
Inclusive... Ah, eu já falei do show aqui.
É isso. Boa, no Teatro Renaissance, domingo, às
20 horas.
20 horas, até é um horário dia... ótimo.
Exato, dá pra você almoçar com a sua família, jantar com a sua família e ser
levar
feliz com a sua família.
Exato.
E se você não quiser levar a família, também dá pra ir sozinha.
Também,
dá
total.
Pra juntar as amigas e ir, dá pra juntar os amigos.
Até dia 28 de abril, lá no Teatro Renaissance.
E a direção é da Ilana.
Ilana Kaplan, atriz maravilhosa.
Gênia.
Gênia. que tá, assim, com todo o carinho, dedicação, nos dirigindo e paciência, né? Que a gente não é fácil. Mas ficou um trio muito legal. Nossa, também, né? Sim. Com ela. Ela deu, limpou, assim, o nosso espetáculo. E deu uma nova cara, assim. Tá realmente muito especial.
Rolou uma... Foi na pandemia que rolou a bombada total de vocês?
Foi. Rolou.
Foi o Caetano?
Foi.
O Caetano.
Gente, na verdade, a gente fez a nossa primeira paródia, assim, dos 89 mil, da Micheque. É, e aí, foi muito... Eu tava em casa, a gente tava morando juntas na pandemia. E aí, a Lívia me acordou, amiga, vamos fazer uma paródia? Tô pensando numa coisa aqui. E aí, a gente começou a pegar vários refrões, né, de algumas músicas. E aí, a gente fez um pupurri e a gente publicou. E aí, começou... A Mídia Ninja compartilhou a gente de um dia pro outro. Caetano Veloso tava seguindo a gente, não tava entendendo nada. Eu nunca fui muito das redes. Naquela época eu nem tinha muito seguidor. A Lívia que trabalhava com as redes sociais. E aí...
Aí vocês deram um grito, assim, tipo, Caetano,
que?
Não?
Eu caí, eu deitei no chão e chorei.
Tem foto da Renata no chão, deitada, assim, ó, com o celularzinho no coração.
É, porque eu falei, gente... Qual a possibilidade do Caetano Veloso saber da sua existência? É. Pra mim, isso é uma coisa que até hoje, gente, eu me pergunto, sabe?
E sabem que a Manhana, sabe a Manhana?
Aham,
uhum, então,
sim,
ela,
maravilhosa.
Com a banda Tono, ela tem uma música que chama Ele Me Lê, que foi quando o Caetano respondeu um e-mail dela, que é só Ele Me Lê, Ele Me Lê, Ele Me Lê, Ele Me Lê.
Isso. É. Não, e a gente fez isso, né? Porque aí a Paula Lavigne, né? Que fez todo esse trâmite, entrou em contato com a gente falou, aí a gente falou assim, vamos fazer outra paródia agradecendo isso. E falando que ele tá seguindo a gente. Porque assim, é muito... A gente é muito civil, sabe? Né? A gente...
Sim.
Não é filho dos filhos dos filhos, apesar de... Né?
Gostar dos filhos dos filhos, filhos dos filhos.
Apesar de gostar de ser, a gente... E aí a gente falou assim, cara, isso é muito... Isso poderia acontecer com qualquer pessoa, assim, aconteceu com a gente.
Com a gente.
Então vamos fazer uma paródia agradecendo que ele tá seguindo, ou falando que ele tá seguindo a gente. E de pijama, porque todos os vídeos do Caetano, na pandemia, era com pijama, muito estilosinho e tal, uma coisa muito despretensiosa, assim, né? Então a gente fez de pijama, fazendo Caetano Veloso, me seguindo, Caetano Veloso, usando músicas dele.
É.
Tá me seguindo, Caetano. Só isso.
E a gente falou assim, ou ele vai gostar, ou ele vai deixar de seguir a gente agora.
Pelo menos a gente durou uma semana.
A gente vai ter que...
Pelo menos a gente durou uma semana com essa amizade.
E aí, vocês postaram e ele...
A gente postou e a Paula foi muito maravilhosa. A gente até fala que ela é nossa fada madrinha. Ela filmou ele assistindo. E a reação dele foi muito maravilhosa. Ele dá risada e ele chora no final. Ele fica emocionado. Aí ela ainda fala, mas Caetano, por que você está chorando? Ele fala, é porque elas simplesmente estão cantando. Elas estão cantando de verdade. E isso me emociona. E aí eu lembro disso. E aí ela publicou na página dele. E aí de um dia para o outro a gente ganhou muito seguidor. E isso ajudou bastante a gente.
E hoje ganhamos milhões de dólares.
Não.
E aí agora vocês são ricas, não fazem mais festa
com
infantil.
Com certeza.
Nem lembro como hoje era.
A gente faz
mas...
festa infantil dos filhos de Beyoncé.
Não, mas é isso, né? Eu acho muito. Eu acho bonito isso de rede social, que eu acho que pouca gente famosa faz, sabe? Mesmo no teatro pequeno, assim, sei lá, né? Você vê, às vezes eu vou ver todas as peças que eu vou ver. Tipo, se eu gosto, eu posto. Se eu não gosto, eu não posto.
Bom mas... saber quando você...
Agora eu vou postar, porque agora eu sei que vocês sabem, vou ficar nervosa. Não, mas é isso, eu vejo várias vezes as pessoas vão, tipo, e é mó importante aquela pessoa tá lá pra ir. A pessoa com uma rede com 5 milhões de seguidores vai lá e não posta, entendeu? Será que ela não gostou? Será que ela só não gostou? Pode ser.
E tudo
pode
bem
ser.
Também.
É. Tudo bem, mas eu fico pensando, às vezes, tipo, a pessoa vai lá, fica falando. Porque as pessoas mentem, né? Isso que me incomoda também. Quando acaba o teatro,
Sabe? Que todo mundo sempre fala parabéns, né, pra todo mundo. Mas quando eu estudava, o Nelson Baskerville falava pra mim que eu era bravinha. E eu falava, você não gosta, não fala parabéns. E ele falava, Roberta, é que nem casamentos. Mesmo sabendo que não vai dar certo, vai lá e dá parabéns. Parabéns pela coragem, parabéns pelo esforço.
Eu dou parabéns pelo esforço.
Mas às vezes as pessoas falam, nossa, maravilhosa, que perfeita. Aí depois fala, nossa, não gostei. Achei que ela tava com a voz fraca, com não sei o que. Aí eu fico, meu, por que que falou maravilhosa, perfeita? Aí
mas acho que eu tenho uma regra que se a pessoa perguntar 3 vezes, é porque ela quer saber a sua opinião. Por exemplo, eu não pergunto.
Eu também não.
Eu não pergunto.
Eu também não. O Pedro, meu companheiro que é do teatro, ele manda. Eu vejo as pessoas assim, Pedro, então, eu não gostei. Aí eu fico assim, Pedro. Aí ele, não, é que eu pedi pra pessoa ser sincera, falar a verdade. Eu fico, mas que por que, Pedro, você pede pras pessoas serem sinceras?
Não. E aí a pessoa, porque assim, você não fala. Quem não é do teatro, às vezes fala, ah, eu achei que podia aqui. Eu falo assim, ninguém perguntou.
Exato.
Ninguém perguntou. Tipo, você espera a pessoa te perguntar, assim, você gostou? Se ela perguntar a primeira vez, você fala, muito. Você usa a palavra interessante. Nossa, como é interessante.
Não, e até pra ficar dica, né? Porque às vezes é deselegante isso. Você acabou de fazer o espetáculo.
Ah, não, isso é.
A pessoa vem te dar um abraço e fala alguma coisa.
Ah, depois a gente conversa.
É, ou do tipo, é assim, olha, eu acho que aquele negocinho vocês podiam fazer tal coisa. Do tipo...
Até porque, assim, o nosso show, né? Ele é mais despretensioso, né? A gente não tem... Não é a Sala São Paulo... Não é? Nossa, meu Deus. Então, é uma coisa mais pra gente rir de si mesma. E a gente tá lá... É claro que a gente estuda muito, ensaia muito. E que a gente batalhou muito pra chegar onde a gente tá. Pra gente conseguir fazer parecendo o que a gente fez ontem.
É.
Sim, né? é um trabalhão. Claro.
Isso faz parte até do tempo do humor, né? Da comédia. Pra você conseguir ter esse time, essa coisa com a plateia, você precisa repetir.
Exato. E isso acontece, né? Mas também não é assim, nossa, meu Deus. A gente não tem que agradar todo mundo, porque realmente... Exatamente. Agradar todo mundo, só papel higiênico e nem papel higiênico,
nem
né?
Nem papel higiênico, outro dia eu comprei um que nem era tão bom.
Exato, entendeu? É coitado, nem papel higiênico agradar todo mundo, você vai querer agradar. Eu
Mas
acho
isso
que realmente...
é legal que você falou, o baita trabalho pra parecer que é despretensioso. Eu acho isso um grande lance, eu faço isso muito em entrevista, em rádio, assim, tipo... Eu acho que tem muita gente que não percebe, né? Eu sinto que as pessoas falam, tipo, várias vezes, ah, a Roberta erra muito, a Roberta esquece. Mas, tipo, eu sei o que eu tô fazendo. Mesmo quando eu tô errando, é muito trabalho pra eu errar daquele jeito bonito ali, né?
Exatamente.
E é muito louco, né? A gente sabe que você sabe quem a gente é, você estudou a gente. Tem um mínimo, assim, de um estudo, de uma busca, Sim. de pegar um tempo seu e falar, ok, eu vou me debruçar aqui sobre essas pessoas. Porque eu lembro no começo, quando a gente foi dar entrevista... Né, quando a gente começou a bombar, a gente dava entrevista principalmente para homem, né, que meio que caiu de paraquedas e falava assim, mas quem que compõe? Quem que toca?
Mas vocês tocam mesmo?
Mas é vocês que tocam? Quem é, sabe, quem é o homem por trás de vocês? Só Sim. faltava um pouco isso, Sim. assim.
Isso rola muito, com mulher produtora ainda mais quando é dupla homem e mulher, fala, mas quem produziu mesmo foi ele, né? Você só tá assinando porque você quer assinar.
Exato.
Não, eu faço também, querido.
É, e é uma coisa, é um senso comum, assim, infelizmente, né? E a gente tem que repetir várias vezes, não, a gente toca, a gente canta, a gente sapateia, entendeu? Porque, assim, o objetivo lá é ser feliz, ou até, às vezes chorar até, né, da realidade. Mas, no geral, eu acho que a galera sai contente do nosso show.
Acho, tenho certeza.
É um pouco disso, assim, e levantar várias questões, né, da vida adulta. Dessa coisa de que a gente trava muito a coluna, né? De tomar muito remédio, essa coisa que...
Isso que vocês são mais novas, né? Quantos anos vocês têm?
38.
É, se vocês chegarem no 42, vai ter que fazer musculação, que é o que eu tô fazendo.
Não, a gente já tá aí.
Vocês estão fazendo?
Estamos aí.
Ah, então vocês não vão ter tanta dor que nem eu.
É, com certeza, com certeza. E aí, a gente ri da nossa situação, né?
Sim.
Do que você vai amarrar um cadastro, travou... É, e foi transar, travou.
Isso.
E todas essas coisas que não dá mais pra... Que vai chegando aí um way of life que humilha a gente.
Sim.
Né?
Mas aí eu já acho também... As pessoas não começam a esperar isso de vocês? Tipo, vocês chegam nos lugares e as pessoas já ficam olhando pra vocês fazerem graça? Não.
Sim. Mas não, a Lívia, as pessoas olham pra Lívia até hoje, já saindo...
Não, é assim que eu digo, que eu tiro a roupa de
todo mundo,
das pessoas.
De São Paulo,
a gente não usa as mãos. É. Você vai fazendo a pessoa rir, aí quando você vê, a pessoa já tá pelada na sua frente. Mas isso é uma técnica universal, entendeu?
Que bom que tem dado certo.
É assim que se faz.
Tem funcionado.
Funciona muito.
Vamos fazer mais uma antes que eu tire a minha?
Vamos. Vamos fazer essa do... Ah, Max, você tocando...
Não, a gente tá fazendo da coisa, vamos lá do Rapa.
Isso, é um pupurri do Rapa, em homenagem à nossa adolescência. Nossos amigos que tinham banda e tocavam Rapa.
É.
Né? E que eu amo Rapa.
Uh-huh. E no show, essa hora eu toco um carrom, igual... Os caras tocando, meu.
É, e a Renata toca tudo, tá? Ela toca percussão, ela toca sanfona, ela toca violão, ela toca piano. Ela faz tudo isso pendurado numa corda, ainda cospe fogo. E ela faz tecido, ela faz circo.
Tá bom, amiga.
Ela faz tudo.
Tá, ah, eu queria fazer tudo que eu queria fazer.
Pois
eu fiz aula de tudo isso, mas não sei fazer nada.
Então vamos lá. Imagina a Renata tocando um carrom, meu. Que nem... Uou. É, toca na mesa? Será não, né?
Não,
o cara vai...
Não, quando...
Um, dois, três, foi. Uau, uau. Uau, 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 uau. Assistindo bebê. Aqui te dói, tem gente que te dói. Trabalho no PC.
Lordose,
oh, 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 oh,
escoliose.
Lívia Lagato e Renata Maciel, maravilhosas, gente.
Criançada pira, meu!
Gente, baita trabalho de composição também, né? Vocês devem ficar...
Como diz Caetano, nós temos uma bela prosódia.
Então, vocês têm uma bela prosódia mesmo.
As crianças. É.
Mas e aí, vocês ficam lá, tipo... Vocês moram juntos ainda?
Não, a gente... Mas a gente trabalha muito rápido juntos.
Agora a gente tá morando em casa separada.
É, a gente se separou, a gente tem um relacionamento...
Mas tá super certo, tá
super,
rolando.
Não, tá tudo bem. A gente conversa todo mês. É. Não, a gente morou quase um ano, né?
Isso.
Durante a pandemia, porque eu morava sozinha, a Rê também, aí realmente...
Não deu.
Pandemia.
É, duas atrizes no meio da pandemia.
Aí o Caetano fez o post, aí resolveu essa questão.
É, não, aí a gente foi morar junto e aí rolou um lance do negócio do Caetano, né? Ai. E aí a gente morou juntas um tempo e aí realmente eu, por questões familiares, eu tive que morar na Zona Sul. Aí não deu pra gente morar juntas, mas aí a gente seguiu.
Isso, e a gente continuou tendo essa rotina, né, de encontros, de tentar, porque é um exercício mesmo e a gente já tem um jeito nosso de fazer as coisas. Às vezes vem uma coisa, a Lívia vai lá, me liga e fala, fiz uma paródia aqui, pensando nisso. E aí a gente está sempre aberta uma para outra para arrumar alguma coisa que a gente acha que pode mudar, né? Aí de repente eu vou lá, ai, também tive ideia de um aqui e tal. Mas muitas vezes a gente, porque a gente também já foi contratada para fazer paródias, por exemplo, a gente fez muito legal pro empreendedor... da Folha, aquele programa, prêmio, empreendedor do futuro, isso, da Folha. E aí foi muito legal, a gente fez 18 paródias.
Uma paródia para cada categoria?
Categoria.
Entendi.
Então aí, e aí é um exercício mesmo.
Claro, tipo, ainda vai... mais contratada de Exato. Coisa para fazer job, né, de fora.
Exato.
Então... Isso rola muito? Devia rolar, né?
Rola.
Poderia rolar mais do que
rola. Poderia rolar mais. Poderia rolar. Então, a gente faz paródia sobre encomenda, estamos isso. aguardando. Isso. Mas a gente fez bastante, assim, porque... É. Claro, eu acho que a maior dificuldade... Porque onde... Epa! Onde a gente cortou, voltou. Onde a gente gasta mais tempo é depois que a gente ensaia pra apresentar. Porque fazer, compor, pensar isso, é mais rápido. Né, ter a ideia, e a Rê falar, pega aquela música lá, vamos fazer não sei o quê, né, a gente fez agora uma paródia para divulgar o nosso show, que é no Teatro Renaissance, e a Rê falou assim, vamos pegar a abertura da novela Renascer, com aquela música.
Eu não lembro.
Aí a gente, aí falou, olha aquela dupla que vai se apresentar, e a gente, né, falou, vambora, vamos fazer, é mais um, vai juntando umas ideias e a gente vai fazendo, a gente fez muito... A gente pegava um tema e fazia um pupurri, ou às vezes pegava uma música e fazia ela inteira, que também é legal e se homenageia.
Eu amo pupurri, que as pessoas odeiam, né? Pupurri eu amo.
É. Eu amo pupurri.
Eu amo pupurri, amo ouvir música pupurri, acho uma cafonice maravilhosa.
Exato.
Eu amo cafona,
de
eu
um
amo
pra
brega.
Outro, exato. Né? Porque é uma coisa que as pessoas julgaram por muitos anos, tipo, ah, vai ter aquele pupurri agora. Eu amo. Eu amo pupurri gravado, quando tá escrito pupurri, aí dois
isso.
pontos e vem o nome.
É muito bom, né?
Pupurri. Pupurri, pupurri. É. É pra rir, é pra quê?
É tá legal, bom. Porque eu acho que o pupurri, ele pega o melhor trecho de cada música. Né?
É um best of.
É, e eu também gosto do pupurri que vai, você pega as mesmas, os mesmos acordes, né, e vai juntando.
Várias músicas.
É, eu tive na faculdade, tinha uma banda que chama Los Bagaceiras, e a gente tocava lá nos barzinhos da Praça Roosevelt. Lembra?
Lembro,
nessa época?
Lembro.
E aí a gente tocava lá pra ninguém também.
Tocar pra ninguém é muito edificante, no sentido...
Nossa.
Eu tava uma vez contando, né? Eu fiz teatro pouco tempo, mas fiz, né? Então, tenho essa vivência. E a gente foi em cartaz no Paulo Eiró uma época...
Nossa.
Que não ia
As
ninguém,
moscas.
Né?
Não ia... As moscas.
E aí, eram tipo 15 pessoas no palco, 4 na plateia. E quando acabou, as 4 não aplaudiram.
elas odiaram.
Nossa.
E a gente ficou no palco, e eu acho que foi o dia mais louco da minha vida. Eu achei um silêncio assim, uau, eu nunca tinha ouvido um silêncio tão alto assim, sabe? Eu falei, que forte, não aplaudir é muito forte. Nossa.
É.
Mas isso cria uma personalidade, assim, né? Você fala, nossa, que louco.
É o desaplauso, né? É, hoje em dia chama hate.
É. A época era só silêncio.
É. Mas eu não sei se é mais difícil o fazer pra ninguém, ou fazer num lugar onde ninguém tá olhando pra você.
É,
isso
também.
A gente fez, nossa, a gente foi fazer, lembra que a gente foi fazer numa empresa? Chegamos lá, a gente tinha uma banda que chamava Lírios na Lama. Eu, a Rê.
E a Paula Zuravski.
Que atriz também, uma pedagoga maravilhosa. E aí a gente tinha banda. Aí a gente tocava umas músicas mais assim, dos anos 70, 60... E assumidamente bregão, assim, sabe?
Brega chique.
É, brega chique. E figurino maravilhoso. Aí a gente tocou lá e os caras só tinham homem na festa.
Ninguém olhou pra vocês.
Ninguém. Aí
a gente tava
pro fim da noite, né? Que aí eles já estavam bebendo, aí já começa, né? Ai, quero subir no palco. Ele
sobe no palco, vem abraçar a gente. Gente, é muito humilhamento. É muito humilhamento. Eu sei que humilhamento não existe,
puxado.
Tá, gente?
É. Fechado, sim, sei.
Nossa, a gente se sente mais ignorado do que uma playlist de Spotify ruim, assim.
Mas você sabe, né, quando tem música ao vivo nos lugares, né, as pessoas falam, ah, tem música ao vivo. Eu fico em pânico, porque eu não consigo, tipo, não em pânico porque vai ter música, mas porque eu tenho que ficar olhando a pessoa, porque eu não consigo deixar a pessoa sozinha.
Eu não consigo, eu fico lá, eu falo, não, vamos ficar aqui,
vamos
gente.
Ficar, e eu fico aplaudindo, tipo, muito bem, sozinha. Que legal, tô com você.
Pode ter menos gente olhando do que tá no palco, porque desequilibra. A gente que já apresentou pra ninguém. Eu tinha um grupo de teatro, que a gente tinha um teatro chamado Teatro Lá em Casa. E aí, a gente apresentava, assim, a gente não sabia até o último segundo se ia ter gente pra gente apresentar. Mas eram muitas pessoas em cena. E a gente apresentou já pra duas pessoas só.
É muito, né?
Fazendo com as 10, assim.
Não, e é isso, tipo, tem que fazer, né? Pelo teatro, é pela arte, não sei o quê. Tem uma hora que você fala, meu, socorro, quanto tempo? O que, que a arte tá fazendo por mim?
Exatamente.
É, Roberta,
por isso que eu
chegamos
gosto
aí.
De apresentar na rua. Porque na rua sempre tem alguém. E é o público mais sincero. Porque eles só vão parar e assistir se eles gostarem. Se eles não gostarem, eles vão embora. E é isso.
É isso. Vamos mais uma para levantar o astral?
Vamos!
Acho que é a última já.
Quer explicar um pouco dessa paródia?
Explica você aí, amiga.
Ah, essa paródia que a gente vai tocar agora, ela é em homenagem a Shakira.
Ah.
A gente é apaixonada.
Ah, a gente apresentou pra minha filha ontem, ela adorou.
O que, que você apresentou pra ela?
A gente colocou várias. Qual que ela tinha gostado mais?
Mas que
mais?
Fase da Shakira?
A gente mostrou tudo, porque na verdade ela tá apaixonada pelo Luiz e os Alquimistas, que eu que apresentei. Aí o Pedro falou, não, então vou apresentar agora a Shakira pra ela. Aí eu falei, tá bom, porque o Pedro teve essa equivalência da Luísa com a Shakira. Aqui. Não tô achando. É
Mas
isso.
Foi da fase raiz dela?
Eu acho que sim, aqui, ó. Tô mostrando outras, tá gostando de Shakira. Foi
tá.
Só isso, não falou
tá.
Qual.
Não, porque a Shakira, eu comecei a tocar violão por causa da Shakira. Assim, eu tinha 9 anos, eu tinha fita cassete. E ela segurava um violão, assim, de pé, assim, sabe? E aí, naquele encaixe que você
antes
vai abrindo...
Antes da fase
assim,
da geleia, né?
Ou bem antes. Sim. E aí tem essa coisa de espanhol, né? Minha família é argentina, metade da minha família...
Hips Don't Lie foi a preferida.
Ah, então você já foi pra fase loura dela, fase pop.
É.
Mas é maravilhosa, a gente é muito fã, que é Estou Aqui.
Que essa é da nossa.
E
né?
A gente, exato. E aí a gente fez uma paródia pensando em uma coisa universal que todo mundo tem, que é a candidíase, né? Tanto homens quanto mulheres têm.
Já pensou, né? Ou já muito. Teve, né? Ou já. Uma coisa que une. O que que une?
Homens e mulheres.
Homens e mulheres. Mas eles não sofrem tanto, né?
Não.
Sei lá.
Fica aí a...
Fica aí a
reflexão.
A reflexão.
Tem uma contestada nas entrevistadas, que às vezes é importante.
É, exatamente.
Claro.
Mas eles vão ouvir essa música agora.
Já teve que tomar muito remédio. Te deram antibiótico. Depois de uma semana, doença passou. Mas deu uma coceira. Deixando bem louca. agora estou aqui, fingindo não sente que tá coçando lá. E eu tô na fila do caixa, vontade de abandonar as compras aqui e pro banheiro me tosar.
Maravilhosas, gente. Absolutamente identificada, me senti.
Não é?
Nossa senhora, gente.
Ou arrependida de chamar a gente aqui.
Não, arrependida não. Me identifiquei plenamente. Ai, meninas, obrigada. Vocês são maravilhosas.
Obrigada.
Vocês cantam bem, vocês...
Obrigada por dar esse espaço pra
Caetano
gente mostrar.
Caetano tem razão, né? Pra variar. Caetano sempre tem razão.
Caetano sempre tem razão.
Exato. Esse espaço aqui pra gente mostrar a nossa arte, muito embasada e muita pesquisa,
muito
né? Muito, muito, muito cabeça.
Muito,
e
Ana.
Até o 28 de abril, nosso
é
show.
Isso.
Exato.
Todos
e a gente vai gostar domingos. Da participação de todo mundo, inclusive...
Eu vou, Suba. Claro.
Todo mundo que está nos ouvindo. E é isso, gente. Vamos ser felizes.
Vamos. Obrigada,
obrigada
gente.
Obrigada a você.
Beijo.
Desculpa qualquer coisa.
Mara. Musa híbrida, musa híbrida.
De olho verde, carapinha cúbrica. Esse foi o Som Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno. A tu, onça, tu, musa híbrida.